Senhoras e Srs. Deputados, estamos em condições de começar, de iniciarmos esta audição da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Só fechar aqui a metodologia, 10 minutos para uma apresentação inicial, por parte do Sr. Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, a quem agradeço a presença e dou as boas-vindas ao Parlamento, e depois cada grupo parlamentar usará da palavra 5 minutos e responderá também com esse mesmo tempo, individualmente, a cada grupo parlamentar, começando pelo PSC. Só queria também acrescentar que a Sra. Deputada do PCP está numa outra, teve que se ausentar para ir para uma outra reunião, devido ao atraso do início desta reunião, mas, em todo caso, ser-lhe-á transmitido o que daqui resultado do debate durante esta audição. Eu daria de imediato a palavra, então, 10 minutos, ao Sr. Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, Albino Almeida.
Bom dia a todas e a todos os presentes. Antes de mais, pedir desculpa, porque mesmo sendo às 6 horas de Gaia, não consegui mais do que chegar aqui desastradamente atrasar 37 minutos. Eu peço imensa desculpa por isso. Queria também da Associação dizer-lhes que solicitamos já também, agradecemos muito esta reunião, já tínhamos solicitado uma comissão de poder local, porque achamos que este é um momento histórico que atravessamos. E de facto olhamos para a descentralização e acompanhamos, aliás, a dignificação das assembleias municipais para nós tem como objetivo, com as assembleias municipais, as assembleias de freguesia e as câmaras municipais, fortalecer e dignificar o poder local, e aquilo a que podemos estar a assistir, pelo que é público, é de facto, porque este processo das finanças locais para nós liga-se também com a lei quadro da transferência de competências e, portanto, aquilo que normalmente acontece é que o Estado excepciona a si mesmo o cumprimento da lei das finanças locais, isto é velho, e se o fizer agora, certamente deverá estar em linha com aquilo que forem a transferência de competências. Aquilo que nós pretendemos é que essa transferência de competências dê verdadeiro poder às assembleias municipais e não continuo a olhar para elas como legitimadoras das opções da Câmara Municipal. E se a Câmara Municipal estiver mal, há uma boa razão para legitimar, porque dentro do mal, se ainda vão as Assembleias levantar problemas, então a administração para e aquilo que é preciso fazer fica bloqueado. E por isso, o que temos assistido nas Assembleias Municipais é isto mesmo, ou seja, por exemplo, uma das nossas preocupações é o direito da oposição. Nós entendemos que a oposição devia poder alterar propostas da Câmara, desde que fossem, em termos financeiros, não alterassem, digamos, o desenho daquilo que é a proposta da Câmara, porque também o responsabilizaria por as próprias iniciativas, valorizaria a oposição. Defendemos que as Assembleias Municipais devem ter equipas técnicas que expliquem aos deputados, e é sabido que os deputados das Assembleias Municipais recebem uma senha de presença pelas reuniões, têm que fazer trabalho de casa e muitas vezes não têm as habilitações necessárias e suficientes para estar a descodificar. Eu lá vou lendo os livros do Dr. Trigo, mas enfim, não chega, quer dizer, e por isso a verdade é essa, as Assembleias não têm equipas técnicas que permitam descodificar os documentos que lá chegam, nem que seja só para saber o que estão a votar, votando a favor ou contra. A oposição tem uma incapacidade que toda a gente percebe de fazer propostas porque estão fechadas quando chegam. Deviam, de facto, ter esta. Agora, só pode ser assim se nós olharmos para as finanças locais também como descentralização do poder de decidir a nível local. E era essa, fundamentalmente, a mensagem que eu queria aqui trazer. Depois podemos fazer algum debate, não gastarei 10 minutos, como imaginam, mas para nós era importante, que se descentralizasse a sério e descentralizasse a capacidade de decidir para os territórios, dentro do quadro definido do que se chama hoje, penso que a Associação Nacional de Municípios o diz, que é a Lei Quadro da Transferência de Competências. Mas dentro da Lei Quadro da Transferência de Competências, falando de alguns municípios, tenho que falar do meu, peço desculpa por isso, mas já tinha dito isto aos colegas, nós, de facto, só em educação pomos 13 milhões de euros do orçamento municipal. É disto que estamos a falar. E, portanto, ainda não percebemos muito bem como é que na lei quadro, qual é a parte que continuará a ser dos cidadãos, a opção dos cidadãos local. Sabemos, por exemplo, que há realidades na Europa onde as assembleias podem determinar aumento ou até que taxas que possam servir para fins mais específicos locais. Tudo isto é uma nebulosa, com o passado a dizer-nos que a lei das finanças locais, por alguma razão ou por outra, foi sempre excepcionada por quem a fez. E, portanto, o que aqui queríamos trazer era esta capacidade de definirmos com clareza o que é que vai ser Estado a passar para as autarquias, o que é que vai ser subsidiariedade, e nisto é que está o verdadeiro poder decisório das Assembleias Municipais que queríamos dignificar. Eu diria só isto nesta fase. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Vamos iniciar a primeira ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSC, o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais e a toda a equipa diretiva que está aqui presente, e dizer que é com uma enorme satisfação que os recebemos cá e que os vossos contributos certamente serão muito positivos para esta reflexão, portanto, e para a melhoria também das propostas que estão em discussão, e neste caso em concreto sobre a revisão da Lei das Finanças Locais. Deixar aqui duas ou três notas que era para se perceber um pouco o processo e onde é que queremos chegar. Eu penso que é por todos reconhecido que o PSD é um partido claramente centralizador, muito centralizador, nomeadamente para o poder local, de longa data que o PSD tem tomado inúmeras iniciativas sobre a matéria em concreto que estamos aqui a debater, e no último governo tinha um projeto bastante ambicioso sobre esta matéria. E não se perdeu, efetivamente, essa ambição, e acreditamos mesmo que, apesar do nosso entendimento com o governo sobre as matérias em concreto, é possível ir muito mais ao nível da descentralização, do processo de centralização, mas também é possível ir muito mais na centralização de competências para as autarquias, deixando-os aqui no sentido mais lato do termo, que há aqui novidades também naquilo que é a descentralização para as juntas de freguesia. Nós estamos a falar de contratualização. Nós estamos a falar de contratualização de competências que passam definitivamente para as autarquias, e estamos a falar também não de um processo, peço desculpa, isto está mal, não no processo de delegação de competências, mas de transferência efetiva de competências. Isto é fundamental. Também sobre esta matéria, sobre o processo que estamos a falar, ele está atrasado, ao contrário do que às vezes se diz, que havia pressa ou que há muita pressa neste momento para se avançar com o processo. Não. Naquilo que eram as propostas do Governo, ele era para estar concluído no verão de 2017, portanto está atrasado. E o PSD estabeleceu um compromisso com o Governo de que, com um calendário muito bem definido sobre esta matéria, e esse calendário está a funcionar, e é importante que funcione, que todas as forças políticas e forças vivas e as entidades envolvidas estejam muito focadas precisamente neste processo. Ele está dividido em duas fases. Numa primeira fase, em que estamos a falar de descentralização de competências para os municípios, e numa segunda fase que arrancará brevemente, porque tivemos a aprovação na semana passada de um projeto de lei que permite a criação de uma comissão técnica independente que vai estudar as várias possibilidades que existem ao nível da descentralização, desconcentração para outros serviços públicos subnacionais que são fundamentais, e outros de cariz também regional, como é o caso da CCDR, das áreas metropolitanas, as grandes áreas metropolitanas, as comunidades intermunicipais, etc. Mas nesta fase em concreto nós estamos a falar de um processo de descentralização para as autarquias. E há quatro pilares, digamos assim, que têm que funcionar em simultâneo, na perspectiva do PSD. E foi nesse sentido que nós fizemos este enquadramento e este acordo, digamos assim, com o Governo. Em primeiro lugar, a aprovação da Lei Quadro da Transferência de Competências. Como o Sr. Presidente referiu muito bem, é um dos processos que está em cima da mesa, que deverá ficar fechado nesta sessão legislativa. Mas também a revisão da Lei das Finanças Locais, que é isso que estamos a discutir mais concretamente aqui hoje. Em paralelo, e devem ficar fechados, sendo que o prazo de ajuste é um bocadinho mais dilatado, mas fica dentro da sessão legislativa, estamos a falar dos decretos regulamentares ou decretos setoriais, que são as diferentes áreas, os tais cerca de 20 diplomas de áreas de transferência que estão a ser transferidas do Estado Central para as autarquias, e o respectivo envelope financeiro, que é matéria fundamental. Portanto, estas quatro matérias, quer do enquadramento, quer da revisão da Lei das Finanças Locais, o respectivo, as áreas em concreto com a especificidade que exige ao nível daquilo que são os decretos regulamentares e também o envelope financeiro, portanto, o dinheiro em concreto que deve ser transferido. Portanto, nesta perspectiva, o PSD entende que, funcionando estas matérias em simultâneo, a ambição irá tão longe quanto a Assembleia da República assim o entender, mas também a Associação Nacional de Municípios Portugueses e também a própria ANAF. Ou seja, dependerá do entendimento, do acordo e da ambição de todas estas entidades, a Assembleia da República por um lado, mas também do entendimento com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAF, que se conseguirá ir mais longe neste processo. E para já, os entendimentos que existem, até o momento atual, são entendimentos muito positivos que conseguimos trazer avanços bastante significativos sobre esta matéria. E sobre isso, ao nível da revisão da Lei das Finanças Locais, vamos ter algumas novidades. Não aquilo que é o cumprimento da lei, ou seja, quando nós falamos, para isso não precisávamos da revisão, ou seja, se é para dar a possibilidade que os municípios recebam as verbas a que têm direito, mas aí não vale a pena olhar para o histórico de mais de uma década de inibições, digamos assim, para que os municípios possam ter aquilo que têm direito, isso não precisávamos da lei, nem da revisão, precisávamos que ela, precisamos do cumprimento da lei, mas as novidades aqui que nós temos são novas verbas para que o poder local, para que a autonomia financeira do poder local tenha maior consistência, nomeadamente as matérias relacionadas com as verbas do IVA, IVA cobrado localmente, entenda-se assim, ao nível das comunicações, a restauração de bebidas e outras áreas, mas também do pagamento do IMI de imóveis devolutos do Estado, são matérias, portanto, que vão dar um acréscimo de receita aos municípios e nós acreditamos que isso vai permitir também essa autonomia. Depois, outra matéria fundamental tem a ver com o fundo que será também criado e será regulamentado no sentido de que todas estas novas competências levem as verbas em concreto, nomeadamente na educação, na saúde, na proteção civil, em todas as áreas que os municípios vierem a receber verbas. Portanto, nós acreditamos, para terminar, depois gostava de ouvir os seus comentários sobre as questões que coloquei, é que com esta matéria há um ganho de eficiência para as populações, há um ganho efetivo para as populações, há uma democratização do processo ao nível daquilo que são as competências do Estado, e neste caso passando para mais próximo das pessoas, há um ganho do processo democrático, há mais proximidade e há mais eficiência e eficácia dos serviços públicos. É por todos conhecidos que os municípios e as freguesias gastam melhor que o Estado Central. Portanto, isso está aprovado, não vale a pena estarmos aqui a demonstrar isso, está aprovado e pensamos que essa garantia vai existir. Por isso, no fundo, o objetivo no final do dia é que haja ganhos para os cidadãos com este processo. Esta é uma primeira fase, como disse, na segunda fase será também muito importante e será complementado, portanto, este processo de centralização. Para já gostava de ouvir os seus comentários sobre as questões que coloquei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais.
Muito bem. Sr. Deputado, começámos a falar uma linguagem que é absolutamente conhecida e clara. Uma das questões que a Associação Nacional das Assembleias Municipais quer ver resolvida é a questão eterna de que passamos a vida a ser auditados, fiscalizados e depois, no final daquilo tudo, ainda vamos aos tribunais esclarecer o que andamos a fazer. Portanto, a judicialização da política começa muito pela falta de transparência e também por aquilo que o Tribunal de Contas, em devido tempo, chamou a atenção, nomeadamente o Conselheiro Ernesto Bernardo, sobre a criatividade que as câmaras faziam para poder fazer a despesa quando não tinham receita. Toda a gente se lembra que o incumprimento da Lei das Finanças Locais deu maravilhosas orçamentos em que se vendia ao mesmo bem 20 vezes, 20 anos seguidos, não se conseguia vender, mas ele estava lá sempre como um potencial de receita para poder justificar a despesa, que depois, como não havia receita, dava buraco. Em Gaia tivemos 318 milhões de buraco, não só por isto, mas enfim, isso em si mesmo a mim preocupa-me, não que se tomem opções políticas, para isso é que estamos eleitos. O que me preocupa fundamentalmente é que depois de todo o acompanhamento, depois de toda a fiscalização, ainda tínhamos que ir a tribunal, arrastar anos a fio, estas situações. Isso é para nós absolutamente claro que era preciso evitar. Evitar que, sabendo nós, se estamos a caminhar para uma governação multinível clara, em que há o princípio da subsidiariedade e que localmente quem assume opções orçamentais e alocação de dinheiros públicos sabe o que está a fazer, pode justificar o que fez, mesmo que, como em tudo na vida, só não erra quem não faz, possa depois dizer se isto foi, como diria o Tribunal de Contas, isto justificou o investimento ou justificou menos o investimento. Estamos hoje convencidos, por exemplo, que o Gaia mais inclusiva, que tem miúdos em hipoterapia durante as férias escolares para não perderem a sequência, é altamente, digamos, retributiva do ponto de vista dos miúdos que precisam dela. Poderão outros achar que não. Nós temos evidências, mas enfim, a política é o reino da diferença, quer dizer, e das opções diferentes. Aí não há problema nenhum. A questão que preocupa a Associação Nacional de Municípios é saber qual é o âmbito em que as assembleias municipais vão ser chamadas a decidir e até que ponto vão poder decidir, ou se nós estamos a falar de desconcentração administrativa. Se estivermos a falar de desconcentração administrativa, aquela parafernália de documentos que acompanha as decisões da Câmara chegará à Assembleia, se nós não vislumbrarmos ali nada da normal, se quem nos possa ajudar nas assembleias, por isso pedimos as equipas técnicas, também nos disser alguma coisa, naturalmente faremos uma decisão mais informada. Eu tenho dúvidas que muitas decisões nas assembleias sejam informadas. E vou dar um exemplo, porque é menos grave, que é precisamente a conferência do património pelas assembleias municipais. Quem acredita que quando nós votamos aquela parafernália de bens que está ligado ao património da autarquia, alguém vai lá fiscalizar, sabe o valor daquilo, conhece aquilo? Aquilo não podia... Às vezes chego a pensar que é um achincalhar das assembleias. Estamos ali a votar uma coisa, desculpem que ela que vos diga, já disse isto ao Tribunal de Contas de Cruz, porque na realidade ninguém tem consciência se aquilo que lá está é o valor que tem. E, portanto, há coisas que as assembleias podiam dispensar, torná-las mais úteis em matéria daquilo que é essencial. Discutir, perceber, isso para nós é que é a dignificação das assembleias, de um movimento que vem desde 97, portanto, já tem 20 anos, quando foi para a Lei 169-99, liderada então por Menezes Figueiredo, que era o presidente da coordenadora de um programa de dignificação das assembleias municipais, e é isto, percebe-se, deputado, que nos preocupa. Quer dizer, quando nós somos eleitos, temos um programa, gerimos uma autarquia com opções, como disse, mais acertadas ou menos acertadas. Depois de todo o tipo de fiscalização, somos todos confrontados. Queres ver que eu estava lá e não me apercebi que houve uma coube aqui? E nós todos os dias vemos isso nos jornais. E eu sinto-me mal se algum dia isto acontecer com a minha Assembleia, porque diria, como é que eu não vi aquilo? Como é que aquilo me passou? Porque isto destrói a democracia. E essa é a minha preocupação. Isto destrói a democracia. Há dias, numa Câmara perto da minha, à 1 da manhã, falava ao povo, não estava nenhum vereador lá nas cadeiras. Devíamos ter uma orientação nacional para que o povo, a ser ouvido nas Assembleias, ou seja, no início, na nossa IE. Na nossa IE, por exemplo. São estas questões que minam a credibilidade da democracia e que tornam a democracia, parece, desculpem que vos diga, uma fantochada. Há uma oportunidade histórica de fazer com que isto tudo case e faça sentido. E se nós soubermos que temos, a nível local, efetivamente, capacidade de decisão, ou seja, não estamos alegitimados entre tarefaização, como diria ontem um presidente, não é? Se não estivermos a legitimar processos administrativos complicados, que ninguém consegue verdadeiramente discernir, que acredita em função do partido ao qual está eleito naquilo que lhe dizem, isso para nós preocupa-nos muito, porque tem a ver com o que é a imagem da democracia, o conceito de democracia, a transparência que estamos a dar, onde o poder é muito próximo, quer dizer, e a gente percebe, quando vai ao café, percebe as dúvidas que as pessoas têm, esclarece o que pode, mas às vezes nem nós próprios temos o esclarecimento todo, quer dizer, e por isso é esta chamada de atenção que aqui queríamos também fazer, porque estamos a tratar, pela primeira vez, de algo que me diz, e é verdade, a percepção que há pública é que o dinheiro mais perto das pessoas é melhor gasto, mas também a percepção pública que há é que quanto mais intrincados e pouco transparentes forem os processos, é por ali que o dinheiro foge. E essa é uma coisa que é absolutamente inacreditável para quem está nas assembleias, como todos nós, em regime de cidadania, em regime de alguma forma, uma grande parte disto é voluntariado, e, portanto, é essa dignificação que também pretendemos nesta oportunidade. Ou seja, não só o que disse, com o qual seguramente estamos de acordo, mas olhar para as assembleias e fazer delas um espaço em que se possa dizer as assembleias decidiram e as pessoas podem perceber o que se passa lá. Desse ponto de vista, temos Conselho Geral no próximo sábado e depois enviaremos à Comissão algumas propostas mais concretas de alguma das coisas que estou aqui a dizer. Mas gostava que percebessem esta nossa preocupação, porque se trata de finanças locais. Trata-se daquela ideia de que muitos ainda têm. Não é no Estrado Central, foge mais depressa. porque no Estado Central há as grandes investigações, os grandes processos de crime, e depois a nível dos pequeninos, não é? Quer dizer, eu não quero que passe para os pequeninos aquilo que de mal se possa ter colado aos grandes. Não quero mesmo, porque as assembleias, a maior parte delas, aqui o atual secretário-geral da organização foi presidente de Macedo Cavaleiros, e toda a gente conhece a história dos últimos tempos de Macedo Cavaleiros. Isto é desagradável para todos nós. Não chega a informação todas às assembleias. É preciso pensar nisso também, quando estão a transferir competências, e transferi-las com confiança. Há muito tempo que digo, desde a educação, que é um problema de... A política é o único campo onde se desconfia até prova em contrário. É assim que nos relacionamos uns com os outros. O princípio é o da desconfiança. Até prova em contrário, desconfia-se sempre. E eu acho que devia ser ao contrário. E é também isso que move a Associação de Assembleias Municipais. Confiar até prova em contrário. Devia ser assim. Devia ser assim, e não é. E, portanto, a nossa chamada de atenção também vai por aí. Trata-se de uma oportunidade histórica que tem que ser ganha também na percepção que os cidadãos têm da transparência e da percepção dos processos decisórios, se isto não for, como digo, uma desconcentração de competências, porque se for, então aí estamos a perder uma oportunidade histórica.
Obrigado. A vez do Grupo Parlamentar do PS, o deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os representantes da Associação Nacional das Assembleias Municipais, que é um órgão que me diz muito. Eu, quando tinha 22 anos, fui o primeiro presidente da Assembleia Municipal do meu concelho. E de maneira que sei muito bem do que falo, é talvez o órgão mais complexo do edifício do poder local, e todos nós concordamos que é necessário reforçar os poderes de fiscalização da Assembleia Municipal e que é importante que a autonomia política do órgão Assembleia Municipal tenha de se consolidar. O facto de ter no seu interior deputados municipais que são eleitos diretamente e ter também os presidentes de junta por força da diretiva constitucional que assim obriga, torna ainda mais complexo e mais difícil esta sintonia de gestão a partir daquele que é o órgão mais importante, o órgão de fiscalização do poder local democrático. Sr. Presidente, já passaram 42 anos e 12 eleições desde as primeiras eleições para o poder local democrático, e antes ou depois da nossa adesão comunitária, antes com mais ou menos meios financeiros, com maiores ou menores atribuições e competências, as autarquias, durante estes 42 anos, demonstraram que são dignas de crédito em todas as circunstâncias, são boas gestoras na sua generalidade, cumprem com rigor os seus deveres e são presença no território, particularmente no interior de onde eu sou originário, presença mais próxima da realidade, dos problemas e das pessoas. Eu até costumo dizer que é onde nos aproximamos mais do litoral, é na verdade na gestão autárquica. Os autarcas, sejam do litoral ou sejam do interior, têm uma preocupação muito forte de aproximação às pessoas. O país autárquico é um país muito mais igual, equilibrado e próximo. Por tudo isto, as autarquias locais estão preparadas e prontas para receber mais atribuições, mais competências, mais responsabilidades, mais meios financeiros, mais obrigações e mais direitos. Não porque é politicamente correto, mas antes porque é melhor para as populações, para os municípios e para as freguesias. A descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais é um elemento central, a pedra angular da reforma do Estado, como o tem classificado e bem o nosso Primeiro-Ministro. As autarquias são o alicerce mais seguro dessa reforma do Estado. É preciso, no entanto, dar-se passos em frente e agora é alterar e melhorar a lei das finanças locais, com a criação do Fundo de Financiamento da Descentralização, que suporta o financiamento e as despesas de novas competências das autarquias locais. É revisto e reforçado o modelo de participação dos municípios nos impostos de Estado, da participação direta nas receitas geradas em cada concelho. É também reforçada a arrecadação de receitas e impostos e taxas municipais da competência dos municípios. No que respeita a transferências para o poder local, num quadro de rigor e de finanças públicas sustentáveis, por exemplo, o Código de IMI vai ser alterado, bem como o Estatuto dos Benefícios Fiscais, tendo como objetivo eliminar as isenções do IMI, que agora são concedidas a património público devoluto e sem utilização. Eu queria lhe deixar duas ou três questões E, se me permitisse, eu depois passaria ao meu colega Paulo Trigo Pereira para também vos dirigir ou pôr alguma questão. Consideram ou não que o processo da descentralização e a nova lei das finanças locais vem reforçar a autonomia do poder local? Por exemplo, a ANAFRA discorda do consignado no artigo 5º, o princípio da estabilidade orçamental, e propõe a sua revisão em sede de apreciação na especialidade. Qual será a opinião da ANAM sobre isso? Finalmente, qual o sinal que lhe chega do país sobre este pacote legislativo, quer a nível dos municípios, quer das freguesias, que ao fim e ao cabo são elementos integrantes das assembleias municipais? Isso com a autorização do Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, no tempo do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais e rapidamente queria... Bom, já foi aqui dito que este processo de descentralização é um processo bastante complexo. Pessoalmente gostaria que tivesse sido... resulta de um acordo do PS com o PSD. O PS está, obviamente, empenhado na descentralização, mas, de facto, isto poderia ter sido um bocadinho melhor conduzido, mas eu não vou perder tempo com isto aqui. Não é essa a tarefa. Eu queria, sobretudo, salientar dois aspectos que têm bastante a ver convosco. Aliás, que referiu na sua intervenção inicial. As Assembleias Municipais têm competências importantíssimas. É lá que se aprova o orçamento, o plano de investimentos, a taxa de rama, a percentagem do IRS, a taxa do IMI, as isenções de IMI. E, de facto, o que eu verifico, acompanhando esta temática há dezenas de anos, é que nas Assembleias Municipais, até dos municípios da área metropolitana de Lisboa, a sua competência para exercer este papel é quase nula. Isto tem a ver com o direito de oposição que referiu há bocadinho, e é uma pena. Que isto significa, basicamente, que a Assembleia Municipal não desempenha o papel fiscalizador que devia desempenhar. E isto é um problema, já agora, na Assembleia da República nós resolvemos isto de uma determinada maneira. Os deputados não conseguiam também avaliar devidamente as contas públicas e criou-se aqui uma unidade técnica de apoio orçamental. E, portanto, o meu repto que eu lhe deixava já nesta questão, era em que medida é que se podia criar alguma coisa que desse mais poder às Assembleias Municipais para desempenhar a sua função. Porque elas não desempenham a sua função. Do meu ponto de vista, não desempenham. Eu nem estou a falar dos municípios mais pequenos, estou a falar dos grandes municípios. E eu conheço de perto alguns grandes municípios da área metropolitana de Lisboa. Essa é uma questão. A outra questão, porque estamos a acabar o tempo, prende-se com, digamos assim, eu não sei se a ANAM fez ou não uma análise da lei das finanças locais, mas, quer dizer, há uma coisa que eu não percebo, ainda por cima estive na gênese da lei de 2007, que foi revista em 2013, não é? Que é assim, na altura, isso foi uma criação da minha autoria até, o Fundo Social Municipal, foi criado precisamente por causa de um problema, que era, nós queremos transferir competências, mas não sabemos quanto é que custam. Então vamos criar aqui um fundo, que eu lhe chamei Fundo Social Municipal, com três áreas, embora só a educação é que avançou, educação, saúde e ação social, para depois ver o que é que vai ser transferido. Bah, eu não vejo, e não consigo perceber, não é? Quer dizer, muito bem, como é que vai funcionar o Fundo da Descentralização com o Fundo Social Municipal, como é que isto tudo integra? Quer dizer, eu acho que isto está ainda um bocadinho mal amanhado, mas não é para ouvir a minha opinião que interessa aqui, o que interessa aqui é saber se vocês tiverem alguma reflexão sobre isto, se produziram algum documento, se não, se têm algumas recomendações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais.
Sr. Presidente, obrigado. Senhores deputados, Sr. Deputado Santinho, é o nome, Pacheco Santinho, Santinho Pacheco, muito bem. Enfim, quando começamos a falar de assembleias, temos os dois a mesma percepção, ou seja, temos um órgão que é seguramente importante e acompanho tudo o que disse, sem nenhum problema, e acompanhamos, posso dizê-lo assim, os meus colegas sempre que duvidarem, isto não é uma organização de caráter de pensamento único, nem podia ser pela natureza das coisas, não é? E por isso estão à vontade. Há uma matéria que eu aqui gostava de referir. Sendo a ANAF, desde que nós temos a famosa Lei de 50, que nos guiou desde para nós, porque nós tivemos uma coisa fabulosa, é que fomos eleitos em 2013, não é verdade? E quando começámos a gerir, tínhamos uma lei que tinha sido preparada antes para entrar em vigor a 30 de setembro de 2013. Coisa fabulosa, em que depois tivemos todos que fazer formação, porque mesmo as autarquias estavam montadas, os filhos todos administrativos que lá estão, estavam pelo 169-99 e de repente tiveram que gerir pelo 75-2013. Com tudo o que veio a seguir, com toda a parafernália de orientações que foram dadas e essa coisa fabulosa que foi a Troika. E, portanto, é aqui que estamos. As assembleias, naturalmente, como disse muito bem o deputado Paulo Trigo Pereira, precisam de saber qual é o seu lugar, o âmbito de decisão. Eu fui um grande entusiasta, por razões que perceberá, do Fundo Social Municipal para a Educação. De alguma maneira é o que estamos a fazer no meu concelho e acho que outros estão a fazer a mesma coisa. Mas, na verdade, tem muito a ver, não com decisões tomadas ali onde se pudesse ouvir outras entidades, mas tem tudo a ver com o que é decidido na Câmara. E, em grande verdade, em matérias pesadas do ponto de vista do investimento, tem a ver com o que é a vontade política do Presidente. E daqui também não saímos, quer dizer, as Assembleias não têm propriamente, porque entre a bomba atómica das Assembleias, que é poder derrubar a Câmara, é tudo teórico, não é? Mas está lá, esse poder existe, pois não há nada. Quer dizer, e todos nós somos gente de bom senso, não vai atirar bombas atómicas todos os dias, porque senão desvalorizava as bombas atómicas e até o homem da Coreia do Norte ficaria triste. E, portanto, nós não vamos fazer concorrência com ele. Por isso, há que encontrar aqui mecanismos, diz bem. Eu também penso que isto está um bocadinho arrabesado, está um bocadinho complicado, mas dizem-me, nos tais, quem tem 42 anos de memória forte, eu tinha 15 nessa altura, por isso tenho 57 agora, tenho bem consciência que isto se fez caminhando. E a minha esperança é que se possa fazer bem caminhando. Por isso é que a Associação Nacional de Assembleias Municipais se fundou agora. Enviaremos certamente à Assembleia as sugestões que nos pediram, concretas e específicas. Quando falamos de equipas técnicas, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, é disso mesmo que estamos a pensar. É mesmo nisso que estamos a pensar. Ou seja, numa equipa capaz, aliás, à semelhança de uma matéria que eu tratei com o antigo Presidente do Tribunal de Contas, já na qualidade de autarca, que tinha que ver com o acompanhamento do Tribunal de Contas às autarquias que gerissem um determinado orçamento. Porque algumas ficam bloqueadas porque os deputados da oposição, desconfiando que vão ter responsabilidade civil, criminal e até reintegratória, não votam. Mesmo que estejam de acordo com a medida, mas salvaguardando que não tenham a informação toda, não votam. Isso prejudica a democracia, porque, entre outras coisas, há aquela figura mágica da abstenção, como a que houve agora sobre o imposto de produtos petrolíferos, que até podia ser usado como forma de dissuadir o uso do petróleo e, portanto, irmos à procura das energias renováveis, já há tantos carros, na realidade, a novos combustíveis. Mas estas coisas são assim na política, como saberão todos que estão aqui. Ou seja, entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, entre a segunda e a terça-feira, às vezes há uma grande diferença, não tendo mudado nada. E a abstenção é muitas vezes o caminho que se usa para, eu até nem estou em desacordo com aquilo, já que na Assembleia, na que eu dirijo os meus colegas, já não se permite que os deputados se ausentem para o quarto bem no momento das votações, que assim ainda era mais elaborada, não é? Era quando a coisa ficava ali no meio, a gente tinha dúvidas, ausentava-se milimetricamente naquela hora e depois argumentava que não tinha votado. Uma coisa verdadeiramente, isso acabou. Mas agora essa figura mágica da abstenção, que é, eu até faria a mesma coisa, mas como não sou eu a fazer, tenho dúvidas. E depois entra por aí, na opinião pública, a dúvida. Aquilo que é sujar o nome e a dignidade das pessoas, que uma vez suja, nunca mais se recupera. E é isso que as assembleias têm o dever, nem democracia, de assegurar, que é o sistema democrático, que é permitir que a transparência dos procedimentos, sabermos do que é que estamos a falar quando decidimos politicamente, qual é o fim que vamos alocar àquilo, se é parte municipal, se é parte, digamos, nacional, se estamos num regime de governação multinível, se estamos num regime de pura subsidiariedade, que é o que estamos a fazer em muitos concelhos. As câmaras, lembro-me do tempo em que o falecido Artur Trindade me dizia: não, não peça nada social às câmaras. Isso não é o objetivo delas. Nem penso numa coisa dessas, Sr. Presidente, quando eu estava do outro lado. Não é? E eu dizia, mas aquilo é o essencial da coisa. Quer dizer, assim, se a Câmara não olhar para o social, os miúdos não vão à escola, estão com fome, não havia refeitórios. Isto não funciona. E ele dizia, não, não, mas não é nada disso. As câmaras não nasceram para isso. Veja o que nós andamos, não é? A lei foi andando atrás, atamancando. Por isso, o que nós queríamos, fundamentalmente, nesta mudança de paradigma, ser deputado, senhores deputados, era esta transparência, que o processo nos ajudasse a dizer, as assembleias vão ter poder de decidir, porque tem lá um poder que não faz falta nenhuma, que é o poder de derrubar a Câmara. Mesmo num modelo, e queria terminar, mesmo num modelo que se anuncia para o futuro, que é o modelo em que a lista será única, a candidata à autarquia será uma lista única, da qual o cabeça de lista será presidente e depois um será presidente da Assembleia Municipal. Toda a gente percebe a vantagem que existe na eleição de presidente da Assembleia Municipal, mas eu já nem faço questão disso, direta pelo povo. Chamo é a atenção para que quando ele sair da lista maioritária da Assembleia, nós teremos um poder ainda mais diminuído se, por outro lado, em que o presidente não fica diminuído por esse facto, tal como o desta casa, em concreto, que é eleito aqui, mas, na verdade, esta casa tem poderes fortes, como disse. E nós vamos fazer propostas seguindo um desafio que nos foi feito pelo atual secretário de Estado da Administração Local, em Mafra, quando foi ao nosso primeiro congresso. É de que em Portugal não somos como a Alemanha. Na Alemanha tudo o que não está na lei é proibido. Em Portugal tudo o que não está na lei, não sendo proibido, é permitido. Nós vamos tentar avançar por aí. Mas dava jeito que quem depois olhar para a arquitetura, porque nós temos aqui, por exemplo, no artigo 39 da Lei das Competências, diz que a Câmara... arranjará, artigo 39, entre eles arranjam-se lá as competências de cada um. Isto é pouco, é muito pouco para quem quer fazer uma mudança histórica, uma mudança de paradigma e quer defender a democracia com processos transparentes e claros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Não sei se algum Sr. Deputado deseja colocar mais alguma questão numa segunda ronda. Não sendo assim, não havendo manifestações, tem a palavra, assim, formalmente, para usar a palavra, temos que abrir uma segunda ronda. No máximo, aquilo que tínhamos combinado, no máximo 3 minutos para quem quiser usar. Sr. Deputado, então tem a palavra o Grupo Parlamentar de Pé, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, era só uma questão que eu esqueci-me de colocar e que frisou no seu discurso e é muito importante, que é a e é uma coisa que não é discutida neste debate, que é a distinção entre desconcentração e descentralização. Descentralização é, de facto, transferir competências para as autarquias, desconcentrar é apenas manter, digamos assim, a tutela da decisão política no governo central e arranjar maneira de que os autarcas ou as escolas, sobretudo na área da educação, o que temos é desconcentração, sobretudo, não é? Temos alguma descentralização. Portanto, em que medida é que esta... Porque esta divisão é de facto, tem que ser muito clarificada. O que é que vai ser descentralizado, o que é que vai passar e o que é que vai ser desconcentrado. Aflorou isso no seu discurso inicial, não sei se quiser complementar um bocadinho, porque isto é uma questão chave, digamos assim.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais.
Muito obrigado. Sr. Presidente, dou-lhe um exemplo com aquilo que de melhor vejo em alguns países da Europa. É sabido que eu trabalhei na área internacional e algo me parece acisado quando em Espanha um alcalde se propõe ser eleito garantindo segurança, saúde, educação e o que está intrínseco a ele saber que tem condições e poder para decidir de acordo com aquilo que prometeu aos seus cidadãos. Enquanto não atingirmos este patamar, que é verdadeiramente o da descentralização, ou seja, vai o direito de decidir no local e a verba, e se não chegar, logo nos entenderemos também no local, e por isso falei no início, da possibilidade de poder haver alguns contributos para determinados fins específicos e para aqueles em concreto, decididos a nível local. Sou muito favorável à existência de patamares de responsabilidade. Como já percebeu, governação multinível, e portanto, se eu garanto segurança, se eu garanto educação, se eu garanto policiamento, o que quer que seja, no meu território, que é diferente no meu do outro, eu tenho que ser responsável por isso. E portanto, como certamente estaria, pelo menos no âmbito da sua questão, e eu gosto de ser muito transparente nestas coisas, e todos nós nesta matéria, é muito isto. Ou seja, nós temos um povo que vota em nós. O problema dos presidentes de junta é um bocadinho igual. Os presidentes de junta hoje valem o que a Câmara quiser que eles valham, ponto final. Se transfere muito, eles valem muito, se transfere pouco, eles não valem nada. Pouco mais podem fazer do que pagar os salários. Este é que é o debate que o país tem que fazer, na minha modesta opinião, e a Associação Nacional de Municípios estará cá já em outubro para fazer um grande debate nacional sobre esta matéria. Porque isto é que é central. ou queremos ou não queremos. E o paradigma muda, Sr. Deputado, e respondendo em síntese à sua pergunta, queremos continuar a desconfiar até prova em contrário, ou queremos mudar também o paradigma, que é confiar até prova em contrário? Porque isto anda todo ligado, Sr. Deputado, com devido respeito.
Terminou?
Obrigado.
Bom, sendo assim, chegamos ao fim da audição. Queria agradecer uma vez mais, em nome do Parlamento e deste grupo de trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, à Associação Nacional das Assembleias Municipais, ao seu Presidente e à equipa Secretária-Geral e à equipa que o acompanha. Penso que foi o primeiro contacto oficial e formal com o Parlamento. Portanto, agradecemos o contributo. Muito obrigado, está terminado.
Depois do Congresso, a Presidente, só para clarificar, foi, nós quando arrancámos com isto, porque isto também tem alguns escolhos, peço desculpa, quando arrancámos com isto, estivemos na Comissão Parlamentar, falámos com todos os partidos, e estivemos também na Comissão Parlamentar que rege o poder local, portanto, com o Sr. Deputado, o Presidente, o Sr. Deputado Pedro Soares. Mas, de facto, pós-Congresso, pós-mensagem do Sr. Presidente da República, que passou por cima destes temas que aqui estivemos a avaliar, pós-presença da Ministra de Estado e da Modernização Administrativa e Secretário de Estado das Autarquias Locais, é de facto, fica para a história, o primeiro momento que temos e que agradecemos muito de poder transmitir as nossas preocupações às senhoras e aos senhores deputados.
E porque se trata de um tema relacionado com o poder local, agradeço ao meu freguês Albino Almeida o facto de ter
estado. Ora, exatamente. Isto é um fecho maravilhoso.